Dá em nada.
Dá em
Dá em
nada.
nada.
Dá em
Dá em
nada.
nada.
Boa noite. Essa é uma edição especial do Dai Nada, que a gente está convidando candidatos cearenses LGBT para conversar sobre a importância da representatividade nos parlamentos do Brasil inteiro. Eles vão servir só como um trampolim para a gente levantar essa discussão sobre a representatividade e sobre a qualidade na representatividade.
O Dai Nada está criando essa plataforma especial para que os candidatos possam falar um pouco sobre as suas propostas e para que você, na dica, que também está em período de eleição em outras partes do Brasil, para além do Ceará, possa refletir melhor sobre a ideia de representatividade LGBT no Congresso, mas não só representatividade LGBT, representatividade feminina, representatividade negra, e que é importante porque a gente reconheça que isso vai bem além da adesão a uma causa identitária, né?
E assim, no Ceará, pelo menos, a gente não tem parlamentares LGBT hoje, e as pessoas que a gente convidou nunca tiveram cargo eletivo, e eu tô ficando um pouco tonto com esse nosso cenário giratório.
Durante esse período, nós vamos estar recebendo quatro candidatos distintos de diferentes partidos que estão concorrendo a vagas a deputado federal e a deputado estadual.
E hoje a gente está aqui com o primeiro candidato que a gente está entrevistando, que é o Ari Areia. É um dos candidatos a deputado estadual pelo PSOL. Ari Areia, pode entrar aqui. Cuidado para não tropeçar aqui no nosso cenário giratório.
Dá licença.
Boa noite, candidato. É um prazer receber você aqui nos nossos estúdios faraônicos de rádio e televisão. Pela segunda vez, né? Você já é de casa, já participou do Dai Nada antes, mas agora a gente tá aqui com essa lógica um pouco diferente, então peço até um pouco de desculpas pela formalidade. Mas gostaria de iniciar esse ciclo de perguntas te fazendo uma pergunta um pouco mais geral em relação à sua candidatura, e eu queria saber por que se candidatar.
Em 2016, quando eu me candidatei pela primeira vez a vereador de Fortaleza pelo PSOL, as pessoas me paravam na rua para perguntar por que, que eu estava me metendo na política. Aí eu pensava um pouco sobre isso, assim, como é que eu vou responder isso, e eu dizia muito para as pessoas assim: bem, mas eu não estou me metendo na política agora porque eu estou me candidatando. Eu já me meto com política, né? Desde quando eu resolvi sair do armário, em 2013. E aí eu tive que sair de casa, tive que dar conta da minha vida, morar só, arrumar dinheiro pra comer, pra pagar aluguel. E não ter voltado pra casa, apesar das imensas dificuldades que eu passei, foi uma decisão política. Isso foi uma atitude política. Ter saído do armário naquele momento e não ter voltado pra casa, não ter dado o braço a torcer, foi uma atitude política. Quando eu decidi viver de arte, por exemplo, porque eu sou trabalhador da cultura, sou ator, e pagar minhas contas com dinheiro de arte, etc e tal, isso também foi uma decisão política. Então, eu acho que a nossa vida, ela existe em uma dimensão política. A dimensão político-eleitoral, que eu acho que é nesse sentido que a pergunta é feita, mas eu acho que era importante falar um pouco sobre esse outro sentido também que eu comecei falando, a dimensão político-eleitoral, por que, que eu resolvi me meter nisso? A gente vive, como você falou, uma crise de representatividade, né? A política brasileira, ela vive talvez nos maiores, mais aprofundados momentos de crise de representatividade. A gente não consegue ver empolgação nas pessoas como em outros momentos eleitorais. E eu acho que essa grande crise, ela está ligada justamente em as pessoas estarem esperando ou se apresentando como possíveis salvadores da pátria, ou possíveis soluções. Eu acho que a questão não é essa. Eu acho que as pessoas não estão querendo encontrar alguém que lhes represente. Ah, você me representa. Eu acho que o momento agora é o momento da gente poder olhar para os espaços de decisão, olhar para o espaço legislativo, para as câmaras, para as assembleias, e minimamente se enxergar ali dentro, sabe? Tá, então, eu acho que o momento agora é o momento da gente poder olhar para os espaços de decisão e se enxergar lá dentro, sabe? Chega da gente olhar para a Assembleia Legislativa e ver aquele lugar repleto apenas de homens brancos e de poucas mulheres, sabe? De ninguém da periferia. Na última legislatura, na Assembleia Legislativa do Ceará, nenhum dos parlamentares eleitos se autodeclarava negro, por exemplo. E isso é muito significativo,
sim,
né? Quantos se autodeclaram LGBTs? Né? A gente sabe que parlamentares assumidamente LGBTs a gente não tem nenhum. Então, o fato de uma pessoa negra, LGBT, nascida na periferia, estar ocupando lugar nos espaços de decisão, isso por si só já é uma motivação muito importante. Se enxergar, olhar para lá e se enxergar, já traz uma potência. E eu acho que muito dessa desesperança com a política, dessa descrença da política, desse afastamento das pessoas com a política, tem a ver com o fato delas acharem que política não é para elas, que o lugar delas não é na política, porque elas não entendem de política. E a gente se coloca como LGBT, como juventude, como pessoa negra da periferia, falando de política, não apenas a política identitária, mas a política de uma forma mais abrangente possível, para mostrar que a gente sabe sim, que a gente entende sim e que a gente vai sim falar de política. Eu acho que essa é uma disputa de sentido. É uma disputa de sentido sobre o termo política, né? Porque quando eu fui candidato em 2016, as minhas redes sociais todas eram de artista, né? Porque eu sou ator, trabalho com teatro. E eu achei importante, pós-eleição, mudar para político, e nesses dois últimos anos as minhas redes sociais foram todas tratadas como rede social de um político, e as pessoas me perguntavam, você é vereador? Você é deputado? Eu dizia não. Então por que você usa político no seu Instagram? Aí eu respondia isso. Porque ser LGBT no Ceará, que é o terceiro estado que mais mata LGBTs, é uma atitude política. Ser negro no estado do Ceará, que é o estado que mais mata adolescentes pobres, pretos e de periferia, é uma atitude política. A nossa existência, ela se converte automaticamente em resistência, e não tem como a nossa existência, / resistência, não ser considerada como uma atitude política. Eu acho que é um despertar disso e uma disputa de sentidos em torno disso.
A segunda pergunta é a seguinte. Muito se fala sobre representatividade, sobre pessoas negras, pessoas LGBTs ocuparem os congressos do Brasil, e a gente viu que existem representantes, inclusive, ante o próprio movimento que ele poderia representar. Só representatividade é importante ou precisa de algo além?
É isso que eu te falei, né? A gente não tá buscando, nesse momento agora, de, enfim, eleger alguém que me represente, alguém que fale por mim. A gente quer se enxergar ali. Não basta você ser negro, não basta você ser mulher, não basta você ser LGBT. A gente podia citar nomes aqui, eu não sei se seria interessante, mas movimentos de direita que, enfim, surfaram nas manifestações populares anticorrupção e conseguiram chegar ao poder com figuras que são negras e LGBTs, por exemplo, na Câmara Municipal de São Paulo. E essa figura, ela simplesmente representa uma contramão de tudo o que seja a luta das LGBTs ou a luta das pessoas negras e das juventudes, por exemplo, né? Um pensamento neoliberal, um pensamento conservador, um pensamento racista, que reforça o racismo, mesmo sendo uma pessoa negra. Então, assim, tipo, não basta você ser sujeito da pauta. É preciso você também estar alinhado com as lutas que aquela pauta representa. É por isso que a gente fala que, enfim, a gente não tem um parlamentar declaradamente LGBT na Assembleia Legislativa, mas nós temos aliados importantes, né? E aí eu me orgulho muito da atuação do parlamentar do meu partido, que é o Renato Rosendo, na Assembleia Legislativa, porque as posturas dele foram sempre posturas alinhadas, coerentes e sem fugir dos enfrentamentos necessários com relação à defesa da população LGBT. Quando a gente fala que é importante que a gente ocupe a Assembleia Legislativa ou a Câmara Federal, enquanto LGBTs e pessoas negras, é para que naquele espaço, que é um espaço de decisão, possa ecoar o grito das lutas que não começaram agora, que não encerram com as eleições e que não ecoam ali dentro. Então, assim, tipo, não basta você ser sujeito da pauta. É preciso que você esteja alinhado e seja sujeito das lutas que aquela pauta representa. Acho que a grande questão é essa, sabe? A Marielle, ela representava muito mais do que simplesmente uma salvação ou alguém que era uma salvadora da pátria. Eu acho que a figura da Marielle, assim como a figura da Thalíria e a figura da Áurea, que são mulheres negras, foram eleitas no pleito municipal anterior, Belo Horizonte, Niterói e Rio, elas não se apresentam como salvadoras da pátria, elas se apresentam como uma possibilidade de ocupação daquele espaço por sujeitos que não são aceitos naquele espaço de forma cotidiana, né? Sujeitos a quem aquele espaço é negado, é vetado. São mulheres pretas, na sua maioria, moradoras da periferia. Quando a gente quer e se dispõe a ocupar a Assembleia, enquanto um sujeito LGBT, negro e vindo da periferia, é nesse sentido, não como um salvador da pátria, mas como um corpo a quem aquele espaço é negado, o acesso àquele espaço é negado, e que a presença naquele espaço por si só já gera um tensionamento que a gente chama de tumulto, né? Eu acho que mais do que ser LGBT, mais do que ser mulher, mais do que ser uma pessoa negra ou uma pessoa da periferia, ser alguém que compreenda a importância de um mandato servir de instrumento para ecoar e amplificar as lutas, a voz das lutas, o grito das lutas. Isso é que as pessoas precisam estar cientes na hora de escolher em quem vão votar, em quem vão dar o seu voto de confiança.
O que é que tua candidatura, assim, em termos propositivos mais pontuais para a população LGBT, por exemplo, que eu acredito ser o eixo, o mote da tua campanha, o que é que tu traz na tua candidatura como proposição mesmo, como proposta?
O Ceará é o terceiro estado que mais mata LGBTs no Brasil, né? Essas LGBTs que morrem, elas são LGBTs que têm um endereço. São LGBTs que moram na periferia, são LGBTs que vivem em uma situação precarizada. Então, assim, a retirada de direitos, de uma forma geral, elas atingem com mais violência as pessoas que estão mais à margem, sejam pessoas LGBTs, no caso a população trans no Ceará, ela tem sido exterminada, dizimada, com requintes de crueldade, cada crime, né, a gente vê de Dandara, Érica, enfim. Mas essa violência, ela também atinge de forma muito pesada a juventude negra das periferias, com requintes de crueldade, com características de extermínio. Existe um extermínio paralelo a essa juventude pobre preta de periferia. Então a gente precisa ter um pensamento de atuação parlamentar que denuncie isso e busque minimizar essa desigualdade social. Com relação à população LGBT, tudo está interligado. A gente não está querendo propor uma candidatura e um futuro mandato que seja monotemático, no sentido de que a gente não quer ser um parlamentar apenas da pauta LGBT ou da pauta da cultura, que é onde eu trabalho e tenho militância. A gente quer repensar o Estado, mas repensar o Estado a partir de que lugar? Do lugar que a gente ocupa, de vivência, enquanto LGBT, enquanto pessoa negra, enquanto morador da periferia, enquanto artista. A gente vai pensar a questão ambiental. Tem pessoas que trabalham com cultura e pesquisam a questão ambiental há anos. Então essas pessoas, elas vão se reunir com a gente para a gente poder discutir a questão a partir dos trabalhos artísticos, juntar pessoas que pesquisam isso na universidade e pensar perspectivas a curto, médio e longo prazo para a questão ambiental. Segurança pública, educação, saúde, etc e tal. Partir do nosso lugar de vivência para repensar as diversas faces das questões que uma atuação parlamentar possa ter. Seria uma espécie de experiência, um laboratório popular, como uma oficina criativa para repensar o Estado. Em termos práticos, assim, para a gente falar de forma mais objetiva, a gente vive reclamando que o Estado do Ceará não tem uma rede de proteção e suporte a LGBTs em situação de vulnerabilidade. A gente tem, assim, por mais que seja muito mínimo, muito precária, uma rede de proteção à mulher. Não existe um juizado especial, existem casas de apoio, abrigos, existem delegacias especializadas. A gente não tem isso para LGBTs. Mas a gente não tem porque a gente não tem orçamento algum para LGBTs. Não existe uma rubrica no orçamento do Estado destinada especificamente a políticas públicas voltadas para LGBTs. A gente tem na Secretaria de Cultura um edital que aconteceu uma única vez, mas que não foi uma demanda da coordenadoria, foi uma demanda dos artistas LGBTs. A gente tem um valor que o gabinete do governador destina para as paradas, destina para algum evento aleatório, mas que não é uma rubrica destinada a uma pauta LGBT no orçamento. É uma rubrica do gabinete do governador, que existe um orçamento de um edital que é aberto para diversas entidades e que 8 eventos LGBTs são contemplados com aquele valor, enquanto 3 religiosos são contemplados com o mesmo valor. Então, assim, existe uma disparidade, inclusive, aí. Precisa ter orçamento. Não há política pública sem orçamento. Então, a gente, enquanto parlamentar LGBT, a gente precisa incidir no orçamento, porque sem orçamento não existe política pública. E, assim, não é à toa que o Estado do Ceará é o terceiro estado que mais mata LGBTs. É o terceiro estado que mais mata LGBTs porque não investe nada em política pública que possa reduzir essa vulnerabilidade. A gente, quando eu digo a gente, o mandato do PSOL na Assembleia Legislativa, por 2 vezes incidiu no orçamento, colocando lá um valor específico para a política pública de saúde voltada a pessoas trans, que seria uma espécie de início de um embrião do ambulatório transexualizador. Isso nunca saiu do papel. Estava lá o dinheiro destinado, mas aquele dinheiro do orçamento, a rubrica não se transformou em verba que não saiu do papel. Agora é que parece que estão se movimentando de alguma forma porque teve uma pressão popular. Mas a gente poderia ter um centro de referência, na verdade, centros de referência regionalizados, porque não adianta uma pessoa ser agredida lá no Cariri e ter que vir pegar um ônibus para Fortaleza para ser atendido por um psicólogo. Tem que ter um centro de referência regionalizado, Cariri, aqui no litoral oeste, enfim, nas macro-regiões, Maciço de Baturité, região metropolitana, Fortaleza. A gente precisa ter uma abrangência, né, do conceito de cidadania das pessoas LGBTs, e não só, né, mas sobretudo das pessoas LGBTs, aqui é o nosso público-alvo aqui, para que a gente caiba nesse conceito. Porque uma pessoa transexual que chega num posto de saúde porque está com febre, está com um dente inflamado, alguma coisa do tipo, ela vai ser tão maltratada que ela vai preferir resolver a dor de dente dela inflamada em casa do que passar por um constrangimento de um porteiro, de um recepcionista, até chegar num consultório que ela vai ser maltratada. Não vai ser respeitado o seu nome social. Então, tudo isso é uma disputa pelo esgarçamento do conceito de cidadania de forma que nos caiba, sabe? Para que uma adolescente LGBT não seja apedrejada na porta de escola, como foi em Granja há 2 anos atrás, sabe? Para que a escola consiga trabalhar a questão do bullying LGBTfóbico. De forma que uma aluna LGBT, um aluno transexual, uma aluna lésbica não precisem deixar de querer ir à escola por conta de ódio das pessoas que não compreendem a diversidade. É, para que pessoas transexuais ou pessoas LGBT de uma forma geral não deixem de procurar o serviço público de saúde, porque o sistema é LGBTfóbico. Então, para além dessas medidas que sejam medidas mais diretas, como a questão de uma rede de proteção, políticas públicas que sirvam de rede de proteção LGBTs em situação de vulnerabilidade, eu acho que é pensar a política pública de emprego e renda, sabe? Porque uma política pública de moradia. Eu conversei com pessoas transexuais em 2016 e aí isso ainda se repete na campanha para vereador. E as meninas trans da Zé Bastos, elas foram pro encontro. Nesse encontro eu não falei nada, assim, eu fui para ouvir mesmo as demandas. E elas falaram uma questão que é muito grave. Elas disseram, olha, não adianta a gente ter dinheiro para pagar aluguel. Se eu tiver o dinheiro do aluguel, mas eu for lá para fazer um contrato de locação, ele não aluga para mim porque eu sou travesti, porque eu sou prostituta. Então elas precisam que alguém intermedie, vá lá, faça o contrato, porque ela tem um dinheiro, mas ela não pode. Então isso é muito grave, assim. Tipo, a gente precisa pensar a política pública de moradia, política pública de saúde, política pública de educação, para reduzir a vulnerabilidade e fazer com que o Estado mude a lógica, porque a lógica para nós LGBTs é quando o Estado não mata, ele deixa morrer. É
para cidadanizar essas pessoas, né?
Exato. Ter uma LGBT, ter uma pessoa negra, ter mulheres, ter pessoas da periferia num lugar como a Assembleia é esgarçar o conceito de cidadania, disputar o conceito, o sentido sobre a palavra cidadania, de forma que a gente consiga caber ali dentro.
A última pergunta que a gente separou, porque o pessoal é Partido Novo e a gente observa que ele tem uma certa dificuldade, tanto na questão de governabilidade, quanto na questão do consciente eleitoral, de ele conseguir se coligar para colocar pessoas. A gente já viu momentos em que vereadores foram os mais votados e não conseguiram se eleger. E por que o pessoal tem essa falha, às vezes, de vários votos de eleitores serem jogados, entre aspas, no lixo, não sei.
É, na verdade a falha ela é do sistema eleitoral, né? Porque assim, na eleição anterior o Ailton foi o quinto vereador mais votado de Fortaleza e ele não conseguiu entrar, justamente porque faltou 400 votos, né? Então assim, vereadores com bem menos votos que o Ailton teve 12 mil, mais de 12 mil votos, vereadores com 4 mil votos e alguma coisa conseguiram entrar. Esse esquema de coligações, né? O pessoal ele não faz alianças à torta e à direita, com condomínios eleitorais enormes, para facilitar a eleição. Na minha candidatura anterior, após, uma pessoa veio me procurar e dizer, olha, se você mudar de partido, vai ficar mais fácil para você entrar. Eu falei assim, mas o meu interesse não é simplesmente de entrar, não é um devaneio tolo pelo poder. A gente não está afim de vender o projeto apenas pela possibilidade de entrar na Câmara ou de entrar na Assembleia. A regra eleitoral desse pleito agora, ela facilita levemente pra gente nessa disputa das sobras.
Mudou, né?
Dos votos,
mudou
um pouco. Vai ter uma outra mudança pra 2020, mas nessa de agora, a gente consegue disputar sobras independente de ter feito um. Então, por exemplo, se essa regra de agora estivesse valendo na eleição anterior, aí tu teria entrado, ou o Renato teria entrado pra federal na anterior. Então, o momento agora, assim, é da gente poder questionar que a regra eleitoral dificulta pra gente, mas de pensar na possibilidade de encantamento que o projeto propõe. Essa é a primeira vez que eu tô sendo testado numa disputa eleitoral para deputado estadual, que é uma eleição que extrapola os limites do município de Fortaleza e vai pro interior. A gente colocou muito na cabeça que não queria que a campanha fosse uma campanha na capital, a gente queria realmente conseguir dialogar com o interior. Para finalizar, é muito difícil a gente enfim, fazer esse percurso todo pela questão da barreira do recurso financeiro e etc e tal, as pernas que a gente tem mesmo. Mas a gente conseguiu, através da rede social, chegar em, até agora, né, 20, 26 cidades que a gente conseguiu ir presencialmente por conta do link da rede social. E eu tenho ficado muito feliz com o abraço de pessoas que são muito novas, pessoas que têm, sei lá, 17 anos, como as meninas lá do Icó, Icó e Oroz, que são nas cidades próximas, que vai ser o primeiro voto delas, e elas resolveram não só votar, como fazer campanha. Essa expectativa, essa esperança que se tem em um projeto, ela tá para muito além da eleição. A vitória eleitoral, ela é muito importante. É óbvio que a gente quer ocupar, sim, a Assembleia, e a gente acredita que vai. A gente acredita que a gente vai conseguir mobilizar gente suficiente para meter o pé na porta da Assembleia e ocupar aquele espaço. Mas, para além disso, eu acho que fica um saldo organizativo que é muito mais importante, inclusive, do que uma vitória eleitoral. A gente vai ocupar a Assembleia como deputado estadual, LGBT, negro, de periferia, mas a gente vai ter uma base social que vai estar gritando junto com a gente nas ruas e agora também dentro do plenário. A gente nunca desistiu, mesmo o sistema sendo financeiramente injusto, juridicamente injusto e, enfim, de todas as formas, né, mediaticamente injusto, a gente nunca desistiu porque, para a gente, o encantamento das pessoas com uma outra possibilidade de política e, consequentemente, com outra possibilidade de futuro, para a gente é mais importante, inclusive, do que deter o poder nas mãos por 4 anos. A gente não quer apenas o poder. A gente quer mais, a gente quer derrubar as cercas do poder. Ocupar a Assembleia, pra gente, é isso.
É, candidato, a gente queria agradecer a sua presença mais uma vez aqui no podcast Dá em Nada, pela segunda vez.
Muito obrigado, e esse foi o Dá em Nada das eleições 2018. Fica acompanhando que vai haver mais 3.
É.
E é isso, um beijo.
E até a próxima.
Boa noite, né?
Boa noite.